Salve, salve, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Jogo Raro. Eu sou Samuel Leite e eu gostaria muito, mas muito mesmo, de platinar o Mario Kart 64.
Ainda não dá, Samuel, quem sabe um dia. Eu sou Luiz Pontes e só não sou CEO da Sony e da Nintendo porque a água do mar no Japão é gelada e eu gosto de praia com água quente.
Verdade. Bom, pessoal, hoje é o nosso dia de dar uma leve pausa no nosso tema de colecionismo, que a gente vai se colocar aqui na figura, na verdade, de jogadores e falar um pouquinho das nossas frustrações como jogadores. Então, Gui, sobe o som que hoje é um dia de terapia de grupo aqui no Jogo Raro. Bom, pessoal, como a gente sempre começa aqui os nossos papos, né? Aliás, eu queria, antes de começar o nosso papo, convidar você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, perdão, aí pelas plataformas de podcast, para também nos acompanhar nesse conteúdo em vídeo. A gente tem e vem aprendendo a fazer essa nova forma de produzir conteúdo, então para a gente também é algo novo, mas a gente está experimentando fazer conteúdo também para o YouTube. A gente gostaria muito de convidar vocês para nos acompanharem no nosso canal do YouTube. É muito simples, basta você procurar por Jogo Raro Podcast lá no YouTube e você vai encontrar os nossos conteúdos. Então sempre tem uma camadinha a mais ali de informação, a gente coloca um vídeo, uma informação adicional, torna mais, digamos, visualmente interessante acompanhar pelo YouTube. Lá no, nas nossas plataformas de podcast, a gente segue produzindo conteúdo com todo cuidado, com todo esmero que a gente sempre faz. Então você tem, digamos, duas oportunidades de acompanhar, fique super à vontade para fazer da melhor maneira possível. Mas se você por acaso estiver aqui no YouTube, não deixa de comentar aqui embaixo, por exemplo, se você também nos acompanha em áudio. A gente quer saber como é que tá essa experiência de acompanhar em áudio e vídeo, qual a plataforma que você prefere mais, enfim. E também não deixa de se inscrever no nosso canal, caso você não seja inscrito. Bom, Luiz, para começar aqui o nosso programa, eu queria, aliás, uma coisa curiosa. A gente perguntou na semana passada o que as pessoas gostavam, né? Qual que era a parte que as pessoas mais gostavam do nosso conteúdo. Você sabe que muita gente respondeu que gosta do nosso papo. Gosta mais do nosso papo solto aqui, propriamente dito, do que das pautas, enfim, das coisas que a gente costuma falar, digamos, durante o programa. Então, esse momento aqui nosso de trocar as nossas experiências em relação ao que aconteceu durante a semana é um momento que a galera gosta bastante. Eu fiquei bastante surpreso e feliz, de certa forma, né? Porque a gente acaba fazendo isso mais de improviso, mais solto, né? Então, vamos, de alguma forma, agradar os nossos ouvintes e a gente mesmo, falando um pouquinho de como é que foi a nossa semana. Eu queria que você começasse falando o que você fez de bom aí, recebeu, jogou, enfim, como é que foi a sua semana aí dentro do colecionismo e dentro do mundo dos videogames?
Beleza, Samuel. Eu queria compartilhar algo que aconteceu faz mais de um mês, mas eu só postei foto no Instagram do Jogo Raro e não comentei muito a história. No Japão, ele costuma, nas edições de colecionador, chamar nome do jogo Premium Box, ou então eles chamam nome do jogo Treasure Box. No caso, eu peguei um que é bem antiguinho já, porque o jogo é do início dos anos 2000, que é Xenosaga. Então é um JRPG do PlayStation 2, e eu estou colecionando bastante a série, e fui atrás da Premium Box, que é uma caixa bem grande, bem volumosa. Ela é maior que uma caixa do console do PlayStation 2. E o problema é que a Premium Box só foi lançada no Japão, então tinha que importar do Japão. E aí, né, a segunda vez que eu faço isso com um vendedor diferente, quer dizer assim: por favor, não mande nem por DHL, nem por FedEx. Por favor, porque dá bastante problema com a burocracia brasileira, as taxas ficam muito altas. Então eu mandei essa mensagem antes de clicar em comprar no eBay. Aí, beleza, o cara foi super rápido na hora de postar, chegou o número de rastreio, eu vi que aquela numeração não é a numeração que eu queria, assim, não é aquela numeração que começa com duas letras e termina com duas letras, que é aquela que passa pelos correios. Aí eu cliquei, bum, FedEx. Aí eu pensei, meu, nesse item volumoso, cara. Aí eu já tava esperando, assim, né? O que que ia vir. E realmente, foi um item que eu paguei barato. Foi muito barato pelo que ele oferece, $60. E o problema é que quando chegou no Brasil, toda a burocracia que envolve esses correios privados, eles têm alguma legislação aduaneira um pouquinho diferente da legislação de quando ele chega pelos correios lá em Curitiba. E em razão disso, vem taxação sobre produto mais frete, vem ICMS sobre produto mais frete, vem taxas administrativas, e aí o produto de $60 veio com, adivinha?
Meu Deus.
R$ 945 em taxas.
Meu Deus do céu, que absurdo.
É algo assim, impagável, eu diria, né? Segunda vez que eu faço isso, eu não gosto de fazer, mas cheguei na frente, né? A pessoa me ligou antes, né? Dizendo, ó, hoje eu vou fazer uma entrega. Eu falei assim, não faça. É, eu vou recusar o pacote. E aí, mas antes eu vou conversar com o vendedor. E aí eu conversei com o vendedor, eu recusei, eles não fizeram entrega, conversei com o vendedor. E aí, aquela coisa que, não vou dizer que é impossível de acontecer em outros países, mas algumas coisas só acontecem quando conversa com vendedores japoneses. O vendedor japonês, eu não sei, eles têm assim um nível de honra em relação às coisas que eles fazem, a negócios que eles fazem, a acordos que eles fazem. O cara disse assim, tudo bem, você paga os exatos 60% do produto mais frete, que é o que você pagaria numa importação normal, o restante eu pago.
Caramba!
E aí, a conta foi mais ou menos $190. Então, no fim das contas, ele me pagou $140.
Caramba!
Então, assim, ó, ele teve um prejuízo imenso, imenso, pois imenso, é. Porque ele vendeu o produto por $60 frete grátis.
É.
Então, é algo que eu não consigo imaginar qualquer outro vendedor de outro país fazendo o que esse vendedor japonês fez. E pediu-me desculpas, me agradeceu pela compra que eu fiz e depositou no meu PayPal $130.
Caramba.
Foi assim, eu não imaginei que ia acontecer. No dia seguinte, eu liguei para a FedEx, né, da minha cidade, e disse, pode trazer, vou pagar. E aí, só resgatei o dinheiro do PayPal que ele me depositou, passei o cartão de crédito ali para o vendedor do FedEx e tô com o produto em mãos. Foi algo assim inacreditável.
Que plot twist, cara. Tava aqui sofrendo e deu tudo certo. Pô, que legal. De fato, é absolutamente surreal a relação que os japoneses têm dentro do mundo dos negócios. Eu tive a oportunidade de trabalhar... Eu conheço bastante a fundo a cultura, né? Eu sou casado com uma oriental. E eu tive a oportunidade de trabalhar numa... Prestar serviço para uma multinacional japonesa muito importante durante 6 anos. E é bem isso que você falou mesmo. Eles são absolutamente... corretos em todos os sentidos, jamais vão passar uma sensação de te passar para trás, muito pelo contrário, são extremamente exigentes nos negócios, né? Quer dizer, aquilo que está acordado tem que ser cumprido, né? E eles têm dificuldade de negociar com os brasileiros. Eu tô falando disso no business convencional, né? Não só olhando para jogos, mas eles têm dificuldade porque a gente tem um jeitinho diferente de não é nem a malandragem, é a coisa do... Gente, o latino é muito diferente em relação ao oriental, né? Então, é difícil até a gente... para quem não tem uma relação, ou para quem nunca fez negócio, ou para quem nunca teve uma proximidade com o oriental, é difícil até explicar, mas é uma outra forma de se relacionar, de ver o mundo e de trabalhar. Mas é, de fato, você usou o termo correto. A honra tá sempre em primeiro lugar, os caras levam isso muito a sério e eu sempre, quando fiz negócio dentro do colecionismo no Japão, fui muito bem... Os negócios foram muito corretos. Jamais tive problema, nunca... E os produtos incríveis, né? Do ponto de vista de qualidade, né?
É.
Engraçado que não existe... O seminovo, sabe? Ele está deslacrado. É usado deslacrado, né? Não existe seminovo, assim. É usado deslacrado, porque eles são absolutamente cuidadosos com os itens. E tudo que eu tenho aqui de coleção é incrível, é impecável, assim. Bom, deixa eu contar algumas coisinhas que aconteceu essa semana. A primeira é que a gente teve lá na Retro Game Brasil. Eu tive a oportunidade de ir no evento. Foi um evento muito bacana. E eu queria primeiro agradecer porque a gente teve contato com uma série de pessoas lá que me reconheceram. Olha só, eu virei um popstar agora, quem diria? Então eu queria agradecer, até não tenho o nome de algumas pessoas. O Ernesto, o William, Miguel Souza, Henrique Dias, o Felipe Silva... E mais uma galera que queria conversar e tudo mais. Meu filho ficou meio assustado, falou, o que tá acontecendo, né? Que eu fui com o Bruno lá. Mas é muito legal a gente perceber que as pessoas estão curtindo o nosso conteúdo, né? Que estão acompanhando o nosso conteúdo. A gente não tem muita noção, a gente fica aqui imerso no dia a dia das nossas gravações e acaba não percebendo que a gente deve estar levando conteúdo e alegria, de certa forma, para as pessoas, além de informação, é claro. Então eu queria dizer que foi muito legal o evento tava muito bacana. Eu comprei uma coisa bacana, é um item de Mega Drive. E a situação bacana aqui desse cartucho, né? Um cartucho que é o Irmão Zaratu e o Chaplin Calcará. Ele é um joguinho de Mega Drive, produzido por um estúdio, o Mangaka Team. E ele foi vendido somente lá na feira. Então, teve 101 ou 102 cópias. Ela tá numerada. Essa aqui tá lacrado. Provavelmente vai permanecer assim.
Que massa.
E provavelmente ele vai ter um valor algum dia, né? Então, estamos guardando ele ali cautelosamente para quem sabe um dia ele ser uma boa... Trazer aí uma alegria para algum colecionador. Não é meu objeto de colecionismo, mas... Enfim, eu comprei porque eu achei curioso também. Que mais que eu... Bom, lá no evento, como eu mencionei, foi muito bacana, teve muitas coisas legais, né? Eu acho que mais do que propriamente dito o evento, o tema do retro, que tá conectado com a gente diretamente, porque a gente fala bastante sobre isso, foi o fato de eu poder estar no evento presencial. Então, isso foi um negócio que eu tinha esquecido como é bom. Como é bom você estar, né, num local com outras pessoas que de alguma forma dividem o mesmo amor que você por uma coisa, né? No nosso caso aqui, pelos jogos. Então foi muito bacana. E eu sei que vai ter um evento aí em Santa Catarina, cara, que acho que é o Retro SC, alguma coisa assim. Depois eu vou me informar mais e quem sabe você não vai lá nos representar.
Caramba, é uma boa.
Bacana. Bom, além do evento, eu recebi uma outra coisa essa semana, que é um PS Vita na caixa, que eu fiz a loucura de comprar. Tava deslacrado, mas deu pra ver que ele nunca teve uso. É, a gente abriu e tal. Acho que não foi ligado até hoje. Eu não liguei. Então acho que ele nunca foi ligado. E aí eu comprei porque foi realmente uma oportunidade. O valor tava muito bom. E eu resolvi comprar uma plataforma que eu gosto bastante. Tanto que eu tenho o meu aqui, que é atrás. Uhum. Que eu jogo sempre. E foi um item que eu também adquiri ao longo dessa última semana aí, foi bem bacana mesmo, e tá aqui um item que eu acho que vai ficar bacana, vai ficar legal aqui na coleção, e é um item também, de alguma forma, bastante valorizado, vai valorizar de certa forma, né? Então acho que pode ser uma oportunidade em dado momento de poder fazer negócio, enfim, passar pra frente, acho que pode ser uma oportunidade de venda aí mais pra frente.
É, acho que como uma mini dica, a gente pode dizer que o PS Vita tá pros portáteis o que o Wii U tá pros consoles, né? É. Ambos foram poucos vendidos, né, em milhões de unidades vendidas, e eu acho que já está ganhando força dentro do colecionismo, tanto Wii U quanto Vita. São consoles interessantes para se ter, ainda mais assim, novinho e em excelente estado.
É verdade, você sabe que a gente, bom, os nossos ouvintes sabem disso, né, a gente entrevistou o Gaudius aqui, e a gente precisa retomar o Gaudius, que foi o nosso convidado aqui, que tem o full set do Nintendo 3DS. E a gente precisa trazer o Gaudio de volta aqui para falar sobre o full set de Vita, né? Ele tem o full set de Vita, de americano, né? Então a gente quer bater um papo aí, o Gaudio deve estar nos ouvindo aí, a gente precisa marcar essa conversa aí novamente para falar de Vita, que também é um console que a gente gosta bastante. Então, a gente está entrando agora no nosso tema da semana, né? E a gente, como eu mencionei aqui, vai dar uma pausa dentro do mundo do colecionismo. Vamos colocar aqui o boné de jogadores, que é o que a gente faz sempre que não tem tempinho aí. E a ideia aqui é da gente falar das três grandes marcas, né? Dos três grandes, a gente está falando, evidentemente, de Microsoft, Sony e Nintendo. E acho que o exercício aqui é da gente pensar o que, que a gente gostaria que essas marcas fizessem, né? Feature nova, que... posicionamento de mercado novo, enfim, o que a gente pode ter de novo, ou o que a gente gostaria que acontecesse de novo nessa marca, e uma coisa que a gente não gosta, né, que a gente não gosta dentro que esses caras fazem. Então acho que a gente podia começar aí pela Microsoft, e eu queria te perguntar então, o que você gostaria que a Microsoft fizesse, que ela eventualmente não fez ainda, e te deixaria mais feliz aí, Luiz?
É importante mencionar, Samuel, como eu brinquei ali no início, né, no chavão inicial, de que eu só não sou CEO porque a praia do Japão não é boa. Na verdade, assim, agora é muro das lamentações mesmo. Eu não tô nem dizendo o que eu faria se eu fosse CEO, porque daí eu teria que pensar somente no dinheiro.
É.
Mas sim, se eu fosse CEO, aquilo que eu, como jogador, gostaria. Então aqui a gente não tá dizendo que seria a estratégia perfeita da empresa fazer isso, porque ela lucraria muito mais se fizesse isso, não. aqui é Muro das Lamentações mesmo, que eu, como jogador, isso, gostaria que fizesse.
Boa.
Então, dentro da Microsoft, isso até não atinge tanto o nosso mercado, mas eu acho que o povo europeu ia gostar bastante. Porque eu vejo a Microsoft, e com razão, né, o mercado delas, eles estão sediados nos Estados Unidos, o principal mercado da Microsoft é os Estados Unidos, a gente viu, né, com a gigantesca aquisição da Activision, que eles querem focar naquilo que dá dinheiro nos Estados Unidos, né, que são aqueles jogos mais de ação, jogos de FPS,
isso aí.
E tudo isso faz muito sentido para o mercado norte-americano, o mercado canadense, enfim. Mas eu acho que eles têm uma fatia de mercado gigantesca, de muitos milhões de jogadores na Europa, e eles poderiam focar dentro do Game Pass, já que o Game Pass é o principal produto deles, focar naquilo que o europeu adora. E nem sempre o que o europeu adora são exatamente os títulos norte-americanos, que foca, né, no mercado norte-americano. Então eu vejo europeu gostando muito de jogo de esporte, europeu tem um contato gigante com o futebol, assim como o brasileiro, então eles poderiam focar também nesses títulos dentro do Game Pass. Eles poderiam dar uma ênfase também de presença física na Europa. Eu acho que nisso eles pecam bastante. Então, eu gostaria que a Microsoft olhasse um pouquinho para a Europa como sendo parte do mundo deles.
Uhum.
E parece que o mundo deles... Assim, Japão nem se fala. É. Eles dizem que adoram o Japão, adoram tudo que vem do Japão, mas não colocam no Game Pass exatamente aquilo que o Japão produz, né? É. Eles até fizeram um acordo pequenininho com a Square, colocaram alguns jogos da Square lá no Game Pass. Isso é legal, mas não vai trazer o jogador de JRPG para dentro da Microsoft, né? Já que eles já estão muito bem instalados na Nintendo e na Sony.
É.
Então acho que eles deveriam olhar, e seria legal se olhasse para o europeu. Uma coisa que eu definitivamente não gosto da Microsoft, e aqui a gente falou que não ia falar de colecionismo, mas é um olhar um pouquinho mais de colecionador, é que parece que eles estão pouco se lixando ou nada se lixando para algo físico.
É.
A gente não vê assim o mínimo esforço deles em querer que continue existindo algo físico. Isso é muito. Isso é muito na cara, né? Quando a gente vê a expansão do Game Pass. É muito na cara quando a gente vê o quanto eles estão expandindo, né, somente pro multiplayer, pro online, para jogos que necessitam eventualmente só do online. E tudo isso foge um pouquinho do conceito de físico que, infelizmente, vai acabar. Mas ainda tem uma fatia de mercado muito importante. Então, eu vejo que outras empresas, por exemplo, a própria Limited Run, que parece de nicho, mas na verdade também gira muito dinheiro.
Sim.
Ali a Nintendo e a Sony lucram ali também, né?
Sim.
Porque elas estão presentes ali. E a Microsoft não faz nem questão de estar presente. Então, uma coisa que eu não gosto da Microsoft, assim, eu já achei estranho até que eles colocaram o Xbox Series X com um drive de CD, né?
Pois
porque
é.
Eu achei que nem isso iam fazer, iam só fazer um all digital console. Mas é capaz da próxima geração já não ter mais drive de CD, e eu tô achando que isso vai acontecer com a Microsoft.
Eu tenho quase que certeza, cara. Eu também acho que foi uma coisa do tipo, vamos colocar pra não impactar tanto, sabe? Fica claro, né? Como você bem coloca, se o grande business dos caras, se o grande olhar deles é o Game Pass, tá claro que eles não estão nem aí mesmo pra mídia física, isso de fato é um problema. Bom, o que eu gostaria, assim? Na verdade, o meu desejo possivelmente vai se realizar em dado momento, porque ele tá muito conectado com um movimento importante deles, que é a aquisição de uma série de estúdios. Eu gostaria que eles tivessem mais exclusivos. Exclusivos que me despertassem interesse pra jogar. Quer dizer, é um God of War, é um jogo, é um título que pra comprar o console, né? Quando você vê aquele gráfico, quando você vê aquela história, você fala, eu vou comprar o console pra jogar esse jogo.
Uhum.
E hoje, tudo bem, o Halo é uma franquia que desperta muito interesse nas pessoas, tem muita gente que gosta, principalmente o público americano, porque gosta dessa onda de FPS que você bem colocou. Mas não é um jogo, um título que as pessoas, enfim, vão comprar um console pra jogar. Né? Pelo menos eu não, né? Ou a parte importante das pessoas, ou o público europeu, como você bem colocou, não consigo ver os caras parando para comprar um console por conta do Halo, assim. Nem do Gears, que também é FPS, né? Então, que vai mais ou menos na mesma onda ali. Que mostra que, de fato, o posicionamento deles é muito pro povo americano mesmo. Faz todo sentido o que você falou. Eles estão todos moldados e toda a estratégia é olhar para aquele segmento mesmo. E eu acho que os caras vão seguir nisso mesmo. São, talvez, das três companhias, é a companhia que me parece mais focada, sabe? Com roadmap, assim, com um plano mais focado. Existe um conceito na indústria da comunicação, para dividir contigo aqui, Luiz, e com os nossos ouvintes, que é a ideia do media training, né? Que você prepara o porta-voz da companhia, né? O CEO, o executivo, para ele falar com a imprensa. E quando você vê entrevistas dos executivos das três companhias, é impressionante como o pessoal da Microsoft destaca, não tem pergunta muito sabonete para eles. Os caras têm lá um objeto, o roadmap tá montadinho, eles respondem sem... Uhum. Não tem um veja bem. É isso, é aquilo, uhum. Tal. Os caras... Porque o plano tá na mesa, né? Então eles são muito arrojados nesse sentido. Tem um jeito de fazer negócio. E o que mostra é que eu também acho que é a última geração com mídia física, né? Com console, com uma unidade física. Aliás, eu queria te perguntar, você costuma jogar com alguma recorrência o Xbox?
Jogo. Eu acho o Xbox uma plataforma interessante e barata de colecionar, principalmente aqui no Brasil. Então, tem certos títulos que, às vezes, por algum motivo, eu não acho muito fácil no PlayStation 4, que eu acho muito fácil e muito barato no Xbox. E aí, isso me encanta. Me encanta até porque eu acho que vai ser a última geração com mídia física. Então, eu queria ter uma quantidade de mídias físicas. Eu devo estar ali por umas 60, 70 mídias físicas de Xbox. E feliz com a minha biblioteca.
E você joga com mídia física? Ou você usa... Você tem Game Pass? Enfim, como é que você faz? Como é que é o teu dia-a-dia de jogo? Quando você joga Xbox?
Como dos três é o que eu menos jogo, eu fico 100% na mídia física.
Ah, legal.
E já tive Game Pass. E aí, eu depois de um ano e meio, eu decidi não ter mais porque não estava usando.
Entendi. A minha relação com a Xbox, ela é muito parecida com a sua, no sentido de quando eu preciso de um título, ou eu quero jogar muito um título que não seja um título que eu tô ali desesperado pra jogar, eu quero me divertir e tal, eu vou pra ele porque é mais barato, como você bem colocou, é mais em conta. Só que eu, das três, tudo bem, eu tenho pouco título de Switch, né, mas tenho de Wii U, eu tenho bastante, se a gente for pensar na fabricante como um todo, mas das três é que eu menos tenho mídias físicas, assim. E é que eu mais jogo digitalmente, por conta do Game Pass. Eu tenho Game Pass, meu filho gosta muito, porque dá pra você rodar também no computador, né, no PC. Xbox Cloud, acho que é isso, xCloud, alguma coisa assim. Que é a migração, é o modelo de streaming pra PC, que funciona relativamente bem, dependendo da tua conexão, né? E aí é uma plataforma que eu jogo mais no digital, em especial. Mas eu concordo contigo que, enfim, tende a deixar de existir mesmo. Eu acho que esses caras talvez inaugurem esse movimento de abandono do meio físico. Talvez a Microsoft tome essa decisão aí, que é uma coisa que na indústria ficou muito celebrada pelos os hardwares da Apple, né? A Apple sempre era uma divisora de mudança de chave, assim. Ela sempre abandonava alguns formatos, atirava a porta X... foi a primeira a abertamente tirar o meio físico, né? Então, as máquinas, acho que já, sei lá, acho que mais de 10 anos que você não tem máquinas de série que vem com CD, né? Então, os caras meio que foram um dos primeiros a olhar isso com atenção. Então, eu acho que a Microsoft é um pouco essa empresa que tenta ditar a regra ali, ou tenta ser a mais pioneira, e pra mim tem muito a ver com essa coisa mesmo do plano de negócio. Os caras são obstinados e seguem um plano de negócio, não corrigem rota toda hora, sabe? Então acho que esse é um ponto interessante. Bom, vamos pra Big N. O que, que você gostaria muito, né? O que a Nintendo poderia fazer que te deixaria muito feliz?
Olha, agora eu vou falar exclusivamente do mercado brasileiro, e não vou falar de mídia física. Em mídia física, a gente depende 100% de mercado cinza aqui. Ou a gente importa diretamente, ou a gente utiliza o mercado cinza para comprar. E a gente sabe que, para a Nintendo vir, eles são muito fechados, eles só produzem a mídia física no Japão. Mesmo a mídia física que tu coloca, que é norte-americana, com o selo ESRB, né, de classificação norte-americana, essa mídia é produzida no Japão. Então, eles são muito fechados, é muito difícil eles terem uma presença grande aqui no Brasil. E em relação a isso, tudo bem, é o jeito deles de fazer negócio, eles lucram assim, beleza. Mas o que poderia ter era em relação ao digital, porque assim, ó, já tem formas de tu só permitir que tal país consiga comprar jogo digital de tal eShop. Uhum. Porque É interessante, eles podem. Eles têm a eShop brasileira, foi legal que eles vieram.
Uhum.
E eles podem fazer de uma forma que só cartões de crédito nacionais consigam comprar.
Uhum.
E eles fazendo dessa forma, eu acho que eles poderiam e deveriam fazer mais ou menos como faz a Steam e como faz a própria Microsoft e a Sony quando tem grandes promoções, que é realmente colocar os jogos de uma maneira possível para o brasileiro
Perfeito.
Se interessar. Porque os jogos da Nintendo são muito bons, são de muita qualidade, são muito bem produzidos, são muito divertidos para pais e filhos jogarem juntos. Então, assim, ó, tem um nicho de mercado gigantesco no Brasil de milhões de pessoas que conhecem o Mario desde os anos 80. Então, eles poderiam lucrar bastante se eles tivessem uma política de preços que se aproximasse à política de preços da Steam. Eu acho que eles venderiam muito console, eles poderiam vir forte só com o hardware, produzir o hardware no Brasil, ou ter uma linha de distribuição bem fácil do hardware no Brasil. Hoje já é fácil, mas poderia estar ainda mais fácil. Em relação aos jogos digitais, cara, tu podia fazer a metade do preço do que o norte-americano paga. Porque se tu deixa só com cartão brasileiro, aí os gringos também não vão conseguir fazer essa jogadinha de comprar da eShop brasileira, porque vai ser mais barato e eles consumir lá na América, né, do Norte.
É.
Aí vocês têm que ter um cartão de crédito produzido no Brasil, né? Não é tão fácil.
É.
Então, eu acho que isso é algo que a Big N poderia lucrar muito. Acho que isso seria uma decisão bem interessante pelo seu ponto de vista financeiro para a empresa, que ia vender muito jogo digital, e para a gente que não precisaria desembolsar R$300 para uma mídia digital na data do lançamento de um jogo first party da Nintendo.
É
um preço muito fora do que o brasileiro tem condições.
Pois é.
E uma coisa que eu definitivamente não gosto da Nintendo é o atraso dela a vir com as tecnologias que já são tecnologias até ultrapassadas, assim. Cara, hoje no Switch, se tu quiser ter um chat por voz, tu tem que baixar um aplicativo do celular e tá com o celular do lado com o aplicativo online para daí tu ter chat por voz. Cara, chat por voz é uma coisa muito início dos anos 2000. Coisas assim, ridículas. Foi só em 2000... Eles têm o console desde 2017, o Switch, e foi só em 2021, no final de 2021, que eles colocaram dentro do sistema operacional a possibilidade de tu usar fones Bluetooth.
Sim.
Cara, isso também já é muito simples para qualquer console desde, sei lá, 2005, 2006.
Eles são muito fechados, né? Em todos os aspectos, né? Do ponto de vista de negócio, de propriedade intelectual, de tudo. É tudo muito fechado, né?
E depois eles acabam cedendo, mas eles acabam cedendo depois que passou 10 anos, 15 anos.
Faz nenhum sentido.
Então, pra gente ter um online robusto, que tem a Microsoft e a Sony hoje, talvez vai mais 20 anos pra Nintendo ter um online parecido com o de hoje, né? Que a Sony e a Microsoft já tem. Então, em relação a essas tecnologias, a Nintendo tá muito pra trás e eu não gosto.
Bom, eu não sou um usuário muito assíduo, né, da Nintendo, eu gosto bastante. Para mim, a minha relação com a Nintendo é bem na linha que você colocou, que é, eu brinco, é aquela coisa de brincar com o filho, né, de brincar com as crianças. Então é uma coisa muito mais, se tá ali na sala e a gente quer se divertir, aí é mais fácil pegar o Switch, brincar de alguma coisa, pegar algum desses joguinhos party que ela tem e se divertir. Por conta disso, a minha relação com a marca é um pouco mais distante. Mas tem coisas na marca que eu gostaria e tem coisas que certamente eu não gosto. Eu brinco com isso, até foi a minha abertura aqui. Mas eu sou muito movido a conquistas, assim. A platininha, troféuzinho, a conquista. Eu até sei que, de certa forma, o motivo deles não usarem nenhum tipo de premiação ou de sistemas de pontos ou ranking é porque a ideia, pelo que me consta, é a ideia de não ser uma competição, ter que ser uma diversão e não uma competição, né? Por conta de toda a visão do que a Nintendo tem, do ato de jogar, né? Se é uma coisa de diversão e não uma competição entre pessoas. Que é um negócio, mais ou menos, a gente vê pro Splatoon, por exemplo, né? A gente vê
Smash Brothers.
Exatamente, quer dizer, você começa a ter títulos que fizeram e fazem muito sucesso, que são competitivos. Então, acho que... Eu sei que vai ter ouvinte nosso dizendo, não, mas dá pra você jogar, por exemplo, Mario Kart 64 e ter troféu. Tem o... Como é que chama? O Achievement... o Retro Achievement. Que eu não sei se você sabe, mas é um recurso muito legal que você... Só que só funciona com emulador, né? Mas você se conecta e você consegue fazer troféuzinhos e tal de jogos antigos, né?
Uhum.
E é muito legal, é divertido, tanto que eu sempre que posso... Quando jogo por emulador, eu tento pegar alguns troféuzinhos lá. É bem divertido mesmo. Mas eu queria que fosse uma coisa mais, digamos, estruturada. Mas, de novo, é uma bobagem, uma coisinha... É mais uma cereja de bolo e uma coisa pontual. Mas eu queria gastar mais energia aqui para falar com as coisas que eu não gosto na empresa, porque eu acho que essas, de fato, me afetam. E talvez uma das coisas que mais me irritam, e vai na linha do que você está falando, que é essa coisa de, sei lá, passados 6, 7 anos o lançamento de um título, um Zelda da vida, e você quiser comprar esse jogo na eShop, você vai ter que pagar o full price. Eles continuam vendendo esse jogo a $60, cara. Digital. Então, assim, não faz muito sentido pra mim essa coisa do, sabe? Claro, quando você vê as third parties ou mesmo os indies, tem promoções incríveis que você consegue comprar títulos bacanas de produtoras como, sei lá, Ubisoft, 2K, sabe? Coisas legais por $7, $8. Então, são bem, bem competitivos. Mas os produtos da Nintendo, você não tem jeito, que é comprar, é full price. Então isso é um negócio que me incomoda um pouquinho. E o que me incomoda também é esse olhar que a Nintendo tem com o produtor de conteúdo, que é dar strike nos caras que gravam vídeos e usam as trilhas deles e derrubam o canal de youtuber que tá vendendo, que tá ajudando os caras a vender, que tá dividindo com as pessoas o amor. Aí os caras derrubam os canais dos caras, sabe? É uma coisa absolutamente inconcebível, assim. Eu lembro que foi antes de 2015, quando eles foram consultados, acho que foi numa E3, se eles viriam para o Brasil, antes deles estarem fisicamente aqui, né? Eles chegaram há pouco, né? Voltaram, mas não voltaram, né? Aquele vai, não vai, apesar do lançamento recente agora, que é uma conquista legal, né? Do Switch Sports, né? Que já começa ali um movimento. Mas eu lembro que nessa época, nessa entrevista aí, que era o antigo CEO ainda, ele mencionou que eles não chegaram no Brasil antes porque eles não entendiam que tinham uma plataforma industrial para poder fabricar os produtos deles. É um absurdo, né? Falar um negócio desse aqui. Quer dizer, se faz iPhone aqui, se faz uma série de coisas aqui no Brasil e outras empresas que produzem esses ativos são as mesmas empresas chinesas, são as mesmas empresas americanas. Basicamente, elas estão em solo brasileiro por uma questão de logística. Uhum. Não tem nenhum tipo de... Não é uma empresa brasileira produzindo aquilo. Então foi infeliz, digamos assim. E essa parece uma coisa meio soberba mesmo, sabe? De olhar meio por cima e de não se importar muito, que me incomoda um pouco na Nintendo. Que é aquela coisa do amor não correspondido. Eu não sou um grande fã da Nintendo, mas eu conheço as pessoas que são... Geralmente quem gosta ama a marca. Tem um carinho muito grande pela marca. E parece que a marca não liga pra parte dessas pessoas, entendeu? Então, isso que eu acho uma coisa meio complicada, e por isso que eu não gosto. Essa soberba, digamos assim, é o que eu não gosto da Nintendo. Sim. Mas vamos pra Sony, vamos pra nossa marca anfitriã, digamos assim, que é a marca que a gente tá sempre falando aqui. Queria te perguntar o que você gostaria, né? Que a gente gostaria que a Sony anunciasse, enfim. Até acho que eu já sei o que você vai falar, mas enfim, Que grande notícia você gostaria de ouvir aí?
Pois é, Samuel. É interessante. Eu tive que pensar um pouco sobre a Sony. Tem muitas coisas que eu gosto nela. Muito mais do que eu não gosto. Mas uma coisa que acho que tá faltando, assim... Na verdade, eu gostaria demais que eles voltassem a fazer. É porque, assim, de um lado a gente entende de uma maneira financeira. Eles têm que tirar leite da onde dá leite. Então, as franquias que mais fazem sucesso, eles vão, eles fazem remaster, eles fazem remake... Eles mudam o conceito, né, como God of War, daí passou da mitologia grega, foi pra mitologia nórdica, e daí, claro, uma hora também não vai mais fazer sentido a mitologia nórdica, eles vão, sei lá, fazer o God of War Saci Pererê, mitologia brasileira.
Literatura de cordel.
É. Não, eles têm todo o direito de fazer isso, porque são franquias que a gente vai jogar, não importa a mitologia, né?
É.
Mas eu acho que tá faltando, e eles até estavam no caminho certo no PlayStation 3, que é ter novas franquias. A gente quer ver coisa nova. O jogador quer ver coisa nova. Ele não quer só tirar leite da mesma vaca.
É.
E, pô, foi interessante o PlayStation 3. Veio um Infamous. Eu achei muito legal o Infamous. Pô, os três jogos Resistance. É, por mais que ele é um FPS, ele é um FPS um pouco diferente do Call of Duty. Eu achei muito legal, com história legal, maluca e muito legal.
Killzone é exclusivo também, não é?
Killzone é exclusivo, mas eu acho que já existia Killzone no PlayStation 2, né? Foi uma franquia que nasceu no PlayStation 3.
É, o 1 é do PlayStation 2, é verdade.
É, e aí o Killzone também meio que morreu.
Uncharted,
né? Eu fiquei muito triste quando eles fecharam a Japan Studios. Então, de lá vinha muita coisa muito criativa de lá. Pô, veio aquele Puppeteer.
Sim.
É, eles faziam muitas vezes até parcerias, né, com a Konami. Aí lançavam, né, contratavam o Kojima da Konami, faziam coisas junto, né, com a própria Sony. E tudo isso era muito interessante estar se perdendo, né? O final da Japan Studios, achei muito triste. E não vir franquia nova, pra mim, é... Eles podem criar uma franquia nova que vai ser o próximo God of War e fazer tanto sucesso quanto o God of War. Mas eles precisam arriscar um pouco, e acho que não estão arriscando. E tem dinheiro pra arriscar.
Opa!
Então é isso que eu queria... É, eu queria muito que a Sony fizesse.
É.
E uma coisa que eu absolutamente não curto na Sony, assim, é... Nesse ponto é o oposto da Microsoft. Tu acabasse de falar e tu fosse muito certeiro. O pessoal da Microsoft fala com certeza daquilo que ele quer. Eles não têm dúvida nenhuma, né? Eles têm o projeto deles, talvez, para os próximos 50 anos, traçado, assim.
É.
E quando tu vê a lábia dos caras, meu, como os caras falam bem e têm certeza do que eles estão fazendo e que o caminho deles é o correto.
Isso.
E às vezes na Sony tu vê meio que uma falta de foco gigante,
total,
assim.
Bateção de cabeça.
Meu Deus, assim, ó. Parece que o CEO, assim, ele conversa com a equipe, cada um lança uma ideia... E aí, sei lá, eles jogam no dado, né? Aquele dado de 20 faces, né? Do D&D lá. Ó, 20 ideias, vou jogar o dado. Agora caiu no 16. Opa, ideia 16, você ganhou. Parece que é alguma coisa assim, cara. Porque agora eles vão, né? Meio que tentar imitar o sistema da Game Pass. Só que não é do mesmo jeito e não é tão atrativo quanto. E eles daí têm todas as desculpas do mundo pra dizer que eles não podem fazer exatamente o mesmo modelo da Game Pass. Então, assim, se for para imitar, imita ou do mesmo jeito ou imita melhor.
Isso.
Então, assim, né, vai fazer sucesso? Vai. Tem títulos muito bons com a nova PlayStation Plus e os tiers da PlayStation Plus. Mas não é o Game Pass. E não é tão atrativo quanto em relação ao conceito. E eu acho que em relação a isso, a Sony, assim, ó, parece que falta ideia para eles. E eles sabem, volto a dizer, fazer coisas maravilhosas, os estúdios deles... em relação às franquias, né, que eles sempre têm jogos das mesmas franquias, e continuam sendo jogos muito bons, mas falta, eu acho que falta um pouquinho de ideias, assim.
É, eu acho que você matou, assim, é uma falta de, me parece até comunicação, sabe? Às vezes é muito ao sabor do vento as decisões que os caras tomam, né? E volta e meia acontece isso, a gente percebe ao longo do tempo que várias vezes os caras faziam. O próprio PS Vita é uma coisa que não dá pra entender muito bem, né?
Não. Qual era o foco? Não sei.
É, tipo, não dá pra entender. Tem umas coisas que não dá pra entender, mas enfim, é um pouco o jeitão da Sony de trabalhar, digamos assim. Bom, o que eu gostaria é o de sempre. Eu sigo na fé e na esperança. Eu queria muito retrocompatibilidade, não consigo pensar em outra coisa. Meu sonho era colocar uma mídia física num Play 5, uma mídia física de Play 3, e eu pagaria por isso, sabe? Pagaria uma taxinha pra ele reconhecer, e tá tudo certo, aí eu ia ficar muito feliz, mas enfim, não sei se isso vai acontecer algum dia. Como eles são tão dispersos do ponto de vista de estratégia, e estão sempre apontando pra cá, pra onde bate o vento, não duvido nada que daqui a pouco venha com uma ideia dessa também, os caras implementem via software, nem sei se tecnicamente é possível, mas de fato você não tem muitas... um cuidado, né? Você não tem um olhar para a plataforma. As coisas vão acontecendo meio ao sabor do vento, assim. E assim, o que eu não gosto, propriamente dito, é assim... Eu também, como você, gosto muito mais de coisas do que desgosto, né? Sou um fã da marca desde muito tempo. Sou apaixonado pela PlayStation, de certa forma, né? Pelo console, de todas as gerações. Gosto muito. Mas eu tava pensando, o que eu não gosto efetivamente? Aí eu lembrei de uma coisa que eu não gosto muito, eu não gosto mesmo, que é, vou mostrar ele aqui, cadê? Ah, não tá nem aqui, porque eu fiquei com tanta raiva que eu tirei daqui. É, não tá, não tem nenhum aqui. Eu não gosto do DualShock 4. Eu sou uma das assim, eu sou um dos sortudos, assim, porque eu, sei lá, eu devo ter uns 6, 7 controles, eu devo ter um funcionando bem. Todos eles dão pau, quebram, do nada, assim, cara, assim, tem gente que gosta pra caramba, eu acho que eles acertaram muito no Play 5, O controle tá muito gostoso, tem features interessantes e tal. O responsivo, né? O gatilho responsivo é um negócio bem interessante. Mas o DualShock 4 não foi uma experiência muito boa. Eu joguei pouco PlayStation 4, assim. Eu tive PlayStation 3 durante muito tempo. E quando tinha PlayStation 4, eu jogava PlayStation 3. Eu não fui um cara muito do 4, sabe assim? Então eu... Claro que eu brincava e tal. Mas eu jogava muito mais Play 3 do que Play 4. E aí, sei lá, devo ter brincado um ano e pouco, um pouco mais, talvez. E aí depois já migrei pro PlayStation 5, foi esse ano. E aí eu vendi meu Play 4, não tenho mais Play 4. Então foi uma plataforma, especialmente por conta do DualShock e tal. Inclusive, eu até dei uma pesquisada aqui antes. E eu vi numa lista de um cara, de um gringo, que falou que o DualShock é o melhor controle pra você jogar no PC. Olha que curioso, assim. Tipo, eu falei, acho que os caras fizeram pro PC, então eles erraram a plataforma, né? Mas eu não sei se você teve alguma experiência negativa, mas eu, cara, eu tive muito problema com o controle. Eles, assim, de funcionar, sabe? Do nada parava. Teve uma vez que ele entrava em curto quando eu carregava, sabe? Um show de horror. Parece que era erro de projeto, assim, sabe? Eu não sei se... Pelo menos da primeira versão, né? Eu tive um só da segunda versão, que é aquele que atualizava, porque a luzinha ficava embaixo, né? Um pouquinho mais embaixo, assim. E esse um, inclusive, é o que tá funcionando. Pode ser, inclusive, que seja eles tenham tido algum problema de hardware. Não pesquisei a fundo pra saber se houve alguma coisa nesse sentido, mas o DualShock, digamos, a versão 4, a versão 1 dele, me trouxe muito problema.
Parece que ele foi feito pra durar menos, né? Eu não gostava no DualShock 4 daquela luz sempre ligada, achava um saco, sabe? Eu gosto de jogar em ambiente escuro, e eu tenho TV 4K que eu uso para os consoles mais novos, mas para outros coisas, até 1080p, eu não achei imagem melhor ainda da minha TV. Eu tenho uma TV de 60 polegadas da Samsung, que ela é da tecnologia New Plasma, que não é mais produzido. E o New Plasma, ele tem um nível de preto, um nível de cores vibrantes lindo, absurdamente lindo, que parece que tu não consegue nem nas de OLED atuais. E eu gosto muito dela, só que a TV, ela não é tipo fosca como as maiorias de LCD. A New Plasma parece um espelho, assim. Então tu precisa ter um ambiente realmente controlado e realmente escuro pra não dar reflexo. E aí sempre que eu jogava com o controle do PlayStation 4, dava aquele reflexo, refletia a luz. Era um saco, cara. Eu tava no meio da jogatina, tinha aquela luz no meio do personagem.
É verdade.
Mas eu não tive controle que deixou de funcionar. Ele só, tipo, tinha essas chatices.
Eu não me lembro agora se depois teve um firmware que permitia que você apagava a luz, não tinha? Eu não me lembro agora, mas me parece que você conseguia, uma atualização mais recente, você conseguia ir no controle, nas configurações e apagar a luz do...
Pra apagar.
Mas enfim, posso estar viajando aqui. Essa nova geração tem uma curiosidade que eu acho interessante, que é que agora os controles são atualizados também, né? O firmware dos controles também são atualizados, então... Acho que isso deve ser um aprendizado. Acho que provavelmente você estaria preso a erros de projeto, né? E possivelmente, talvez por software, você consiga compensar alguma coisa ali. Então, acho que essa atualização de software, que é uma das coisas que as pessoas odeiam em Microsoft também, né? Que tudo tem que atualizar e tudo é 20 GB, né? Então, esse é um problema também. Eu não tenho muito problema com isso, mas, de fato, é uma encheção de saco. Toda hora que você liga, se você ficar uma semana sem ligar, ele vai te atualizar alguma coisa. E vai ser 20 GB. Então, eles parece que os caras vendem plano de dados, assim. Porque eles adoram que você gaste dados. Se as três bigs ligam mesmo pra nós, e pra que a gente pensa, no fim você acha que a gente vai ter voz algum dia, Luiz? Você acha que a gente vai seguir podendo ser ouvido por elas, ou a gente tá de fato numa sessão terapia aqui de muro de lamentações?
Eu acho que a gente tá só lamentando mesmo, Samuel. não sei se isso é triste ou se é só pra gente bater papo, porque eu acho que tem muitas decisões que eu tenho, que na minha cabeça, na tua cabeça, fariam todo sentido, e a implementação disso, ela não, ou não é tão simples quanto parece, ou mesmo que implementem, na prática vão perder dinheiro. Então, com certeza eles têm bons consultores, né? Com certeza, tem algum motivo financeiro pelo qual a Nintendo diz que não implanta troféu porque vai gerar competitividade, eles são consoles para todos, para todo mundo, e para o velhinho de 85 anos, e para a criança de 2 anos. E, talvez eles só digam isso para a gente, só que tem um outro motivo que pode ser financeiro, pelo qual a gente não sabe, a gente não faz ideia, mas eles também têm bons consultores e devem pagar bem esses consultores para fazer o trabalho deles, né?
É.
Claro, são empresas gigantescas, o dinheiro é o que faz elas rodar, o que faz a roda girar, e o que a gente fala aqui, por mais que a nossa audiência seja milhões, ou centenas, ou dezenas, eles estão um pouco aí.
É.
O representante deles não está olhando a gente.
É, eu acho que é um pouco isso também. Eu acho que, no final do dia, o que importa é o business, é o negócio que está por trás. Eu até estava dando uma lida num livro que eu estou lendo agora, falando um pouquinho da história da fundação do projeto Xbox, né? Então, do DirectX para o Xbox. E fala um pouquinho de como eles subsidiaram toda a primeira geração, né? Então, foi absolutamente... Eles fizeram um computador dentro de um console. Então, era um computador dentro de uma caixa, daí o Xbox mesmo, né?
Uhum.
E ele foi absolutamente subsidiado dentro da primeira geração. Então, os caras venderam todo o console com prejuízo, quase de $100 cada unidade.
Meu Deus.
Quando a gente percebe o movimento deles hoje, então... Passados 3 gerações à frente, né? Eles seguem no roadmap, no plano de negócio. Fica claro que é um negócio no final do dia. É um grande negócio.
Total.
E por mais que, eventualmente, alguns dos executivos também amem jogar, o conselho, digamos assim, decisor dessas companhias ama dinheiro. E é isso que, no final do dia, vai definir as decisões, né? E o que a gente... tem que torcer é que os nossos desejos possam estar alinhados com algumas dessas decisões que se baseiam em grana. Se isso acontecer e houver essa convergência, a gente vai ter a sorte de ter alguns dos nossos desejos aqui realizados. Se não, meu amigo, a gente vai ser número, como você colocou, a gente vai ser lágrimas na chuva, né?
É.
Infelizmente.
Eu acho que a nossa lamentação, ela tende a piorar. A gente vai ter que trazer o balde, porque a gente é colecionador e colecionador. Eu acho que de uma lista de 20, a gente está no 21 dessas empresas.
Totalmente.
Tipo, a gente não dá dinheiro para elas. Eles têm que fazer os itens físicos para a gente. Isso é um chá, isso é um saco. Tem que ter uma linha de distribuição para mandar para a gente. É um saco. Tem que fazer edição de colecionador, que daí tu tem que contratar artista para fazer artbook. A gente... Cara, a gente dá prejuízo pra eles, então é eles isso. Não estão na nossa lista.
É isso. Pra fechar, Luiz, queria te fazer uma pergunta que dá um podcast inteiro, mas eu queria fazer uma pergunta pra você, que é... Você acha que nesse momento que a gente tá consolidado com esses 3 players importantes aí, sobreviventes e atuantes no mercado há mais de 10, 20 anos aí, você acha que há espaço pra um quarto player, como a gente teve no passado, uma Sega, uma SNK... Você acha que em dado momento tem alguém que tem condição? Fala-se muito numa entrada eventual aí de uma Amazon, né? Ou eventualmente de uma própria Apple, que hoje olha para o mobile, mas de repente se interessaria também para ter alguma coisa. Enfim, especula-se muito. Ou mesmo um gigante chinês que comece a olhar para isso. Ou a gente vai seguir com as 3 pelos próximos 10, 20 anos aí. Qual que é o teu palpite?
Novamente, eu acho que a gente é muito pequeno para falar de algo tão grande. Mas eu acho uma coisa que, por exemplo, a Apple poderia fazer, poderia girar muito mais dinheiro do que já dá. Né? E claro, eles ganham muito dinheiro com o mobile, na loja deles e tudo.
Uhum.
Mas eu acho que eles podem usar essa expertise e não criar nenhum console.
Uhum.
Eu acho que eles poderiam investir muito, já que eles têm toda essa infraestrutura mobile gigante, eles poderiam fazer um advertisement de um plano deles de entrar no mundo dos games, onde você vai usar os celulares Apple para isso.
Uhum.
Então, os celulares tanto Android quanto Apple, eles são uns mini computadores extremamente poderosos, cada vez mais poderosos,
uhum.
E eles podem usar todo esse poder de fogo para... Pô, daí tu lança a linha gaming, que daí tu vai comprar o teu iPhone 14 que lançar, e aí na linha gaming ele vem ali com um acessório que acopla e te deixa jogando... tão confortável ou mais confortável do que no Nintendo Switch, por exemplo.
Uhum.
Tu acopla uma espécie de Joy-Con da Apple, algo que poderia ser mais confortável que os da Nintendo, por exemplo.
Uhum.
E aí, de uma maneira robusta, dentro da loja da Apple, ter jogos das melhores third parties.
Uhum.
Né? E eles têm dinheiro ou para comprar third party, ou para fazer que todas as third party comecem a fazer jogos mobile. E aí eles têm uma base instalada de apenas todas as pessoas do planeta.
É isso. Vamos aguardar as cenas do próximo capítulo, né? Com certeza, eu acho que seria interessante. Eu acho que tá faltando um tempero nessa guerra dos consoles, sabe? Eu acho que os players já meio que já se entenderam. Parece que existe um acordo de cavaleiros ali, sabe? Ah, essa geração você ganha, a próxima eu ganho. Sabe assim, teorias da conspiração, mas... Eu acho que ter um quarto player, eu sei que é um jogo gigante, né? Tem pouca gente que teria capacidade para entrar nesse mundo. Só a Big Tech mesmo, Facebook, Google, que já tentou, né? Várias vezes, já tentou fazer iniciativas nesse sentido, jogo por nuvem, coisas nesse sentido. Mas enfim, a Nvidia, né? Volta e meia, não é uma Big Tech, mas já teve suas experiências também. Mas eu sinto falta, sabe, de ter uma alguém mais se aventurando ali, acho que seria bom. Até pra movimentar um pouco esse balaio aí, pra gente poder ver esses caras um pouco mais incomodados e não ficar uma coisa meio clube, sabe? O clube do Bolinha ali, os três sentados na mesma sala fumando charuto. Acho que tem um quarto cara ali, um entrante mais jovem, mais arrojado. Acho que poderia trazer um tempero interessante pra gente aí como jogador, como... público consumidor, né?
Eu também queria um... Eu não queria no mobile, né? Eu queria realmente que tivesse um quarto player que viesse para fabricar um console.
É.
Seria muito legal, até do seu ponto de vista de colecionador. Mas para console, eu não sei se vai acontecer.
É um jogo muito grande, né? Hoje a gente tá falando de mercados globais.
Se fosse fácil, a Google e a Amazon já teriam descoberto o jeito, porque elas têm muito dinheiro e não
E já deve ter planejado, já deve ter... Esses projetos já devem ter sido engavetados em dados momentos, porque não tem como eles não terem pensado nisso. Porque é nerd com dinheiro, mas o cara quer fazer, né? Se eles não fizeram, tem algum motivo aí. Mas, enfim, quem sabe, né? Quem sabe a Tectoy não volta aí.
Boa, né? Gente.
Isso, quem sabe a gente não vê um Zeebo 2. Bom, pessoal, é o momento da gente dar uma leve pausa aqui no nosso Jogo Raro de hoje. Lembrando que o nosso programa é semanal e é publicado todas as segundas-feiras em todos os agregadores de podcast. Se você curtiu o nosso programa, não deixe de dar suas 5 estrelas e seu comentário lá no Apple Podcast. Isso ajuda demais a gente a crescer no algoritmo. Se você utiliza o Spotify, aproveite e clique sempre em seguir, porque dessa forma você vai ser informado sempre que a gente publicar novos conteúdos. Como a gente disse aqui no comecinho do programa, espalhe a nossa mensagem, divulgando o nosso conteúdo, nosso Instagram, as nossas plataformas todas, para aquele seu amigo ou amiga no seu grupo de WhatsApp, Telegram ou mesmo lá do Facebook sobre jogos. A ideia, como a gente sempre diz aqui, é deixar esse nosso papo aqui cada vez mais multiplayer. E nos escute lá pelo Orelo. Mais uma vez eu convido você a baixar a plataforma Orelo para ouvir os nossos programas. E se tiver, se sentir confortável e achar que pode nos ajudar de alguma forma, ajude contribuindo com qualquer quantia lá no Orelo, apoiando o Jogo Raro, porque é dessa forma que a gente consegue manter o nosso podcast vivo e no ar. Bom, se você também quiser deixar pra gente aqui uma mensagem de texto ou voz, mande pra nossa caixa postal aqui pro 19997656300, que é o nosso WhatsApp. Repetindo, 19997656300. Luiz, mais uma vez, obrigado, cara, pela companhia, por estar junto aí comigo, e uma excelente semana para você, cara.
É isso aí. Na próxima pauta a gente volta a falar de colecionismo, mas dessa vez foi bem legal falar sobre o ponto de vista de jogador.
Boa. É isso aí, pessoal. Boa semana para todos aí, e a gente se vê na semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.